Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
Oi, eu sou Mônica Mariotti e esse é o Resumão do G1. Junto com a Carol Prado, eu vou te contar as principais notícias da semana. Oi, Carol.
Oi, Mônica. Vamos lá. Eu vou começar falando, Moni, de vacina, porque em Itirapina, no interior de São Paulo, pessoas receberam doses da vacina Coronavac contra a Covid no lugar da vacina da gripe. As pessoas foram imunizadas com a vacina errada, entre elas 28 crianças.
A gente fica com medo e agora que aconteceu, a gente põe na mão de Deus para não ter nenhum problema mais para frente, né?
É um erro, né, que aconteceu, que poderia ter acontecido com qualquer outra família.
Essas são mães de algumas das crianças vacinadas por erro. Ainda não há estudos clínicos suficientes para saber os efeitos da Coronavac em crianças e grávidas. O infectologista Bernardino Souto, ouvido pelo G1, diz que quem foi vacinado por erro deve ser monitorado clinicamente.
Esse erro foi percebido durante o controle do estoque das vacinas. A prefeitura da cidade disse que uma técnica de enfermagem errou ao separar os frascos e enviar as doses para o local de vacinação. A vacinação contra a gripe começou na segunda-feira, dia 12, e vai até o dia 9 de julho. Esse ano, idosos não vão ser os primeiros vacinados contra a gripe para evitar o conflito com o calendário de vacinação contra a Covid.
Nessa sexta-feira, o Brasil se aproximava de 370 mil mortos pela Covid. O Ministério da Saúde recomendou nessa sexta-feira que as mulheres que puderem adiem a gravidez até que a pandemia melhore. A afirmação foi feita pelo secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Parente. Ele justificou o pedido dizendo que a gravidez é, por definição, uma condição que favorece as tromboses, a formação de coágulos no sangue. A Covid-19 também favorece a ocorrência de tromboses, o que pode tornar a doença ainda mais perigosa na gravidez. Nessa semana também, o Senado abriu o caminho para que a CPI da Covid comece a funcionar. A expectativa é que os trabalhos iniciem na semana que vem. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta sexta-feira a validade de 4 decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro que flexibilizaram a compra de armas. Os decretos entraram parcialmente em vigor na terça. Isso porque, na segunda, a ministra Rosa Weber suspendeu parte dos decretos atendendo a um pedido da oposição. Agora, o plenário do STF julga se mantém ou derruba a decisão da ministra. O julgamento é feito no plenário virtual, no qual os ministros colocam os votos online, né? Não tem aquele julgamento clássico no plenário. O prazo termina no próximo dia 26.
E falando ainda de STF, a anulação das condenações do ex-presidente Lula pelo Supremo abre caminho para que ele possa disputar a eleição do ano que vem. Na quinta-feira, os ministros do STF confirmaram a decisão tomada em março pelo ministro Edson Fachin. Na semana que vem, o STF deve julgar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. A atuação de Moro foi considerada parcial pela segunda turma do Supremo. Agora, a decisão vai a plenário. Quem faz parte do Bolsa Família começa a receber hoje a primeira parcela do auxílio emergencial de 2021. Agora, em abril, 10 milhões de beneficiários do Bolsa Família vão receber o auxílio, num total de quase 3 bilhões de reais. Na quinta-feira, a Caixa anunciou que vai antecipar o calendário de saques em dinheiro da primeira parcela do auxílio. Os saques iam começar no dia 4 de maio, mas a data foi antecipada para 30 de abril. É bom lembrar que os pagamentos já começaram. Até o dia 30, os créditos podem ser usados para pagar contas.
E se você tem carro, deve já saber do que eu vou falar agora, né? Gasolina e diesel ficaram mais caros de novo a partir dessa sexta-feira. A Petrobras subiu para R$ 2,64 o preço do litro da gasolina nas refinarias, uma alta de quase 2%. O litro do diesel foi para R$ 2,76, um reajuste de mais de 3,5%. Desde o começo do ano, a gasolina já subiu mais de 43% e o diesel mais de 36%.
Os Estados Unidos vivem uma onda de ataques com armas. Entre março e abril, 40 pessoas morreram nesses ataques. Nessa sexta, um atirador matou 8 pessoas e feriu outras em um prédio da empresa de entregas FedEx, em Indianápolis, no estado de Indiana. Esse ataque foi o sétimo em um mês. Na semana passada, o presidente americano Joe Biden anunciou medidas para tentar controlar o que ele chamou de epidemia de violência com armas de fogo no país.
Figurinhas temáticas para usar nos stories do Instagram causaram polêmica nessa semana. Os stickers fazem referência ao Ramadã, um mês sagrado de jejum e oração para os muçulmanos. O Ramadã começou na terça-feira e vai até o dia 12 de maio. Apesar de as figurinhas representarem símbolos da religião, algumas pessoas usaram em postagens que não tinham nada a ver com o islamismo. E daí veio a polêmica. Teve gente que apontou desrespeito e falta de sensibilidade em quem usou as figurinhas fora do contexto.
E a Receita adiou para o dia 31 de maio o prazo final de entrega do imposto de renda. Na semana passada, o Senado aprovou um projeto que muda a data para 31 de julho. O texto passou pela Câmara, mas como foi mudado pelos senadores, precisa ser votado de novo pelos deputados. Se for aprovado na Câmara, segue então para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
As mudanças na lei de trânsito aprovadas no Congresso e sancionadas por Bolsonaro em outubro do ano passado começaram a valer. Entre as alterações está a ampliação de 20 para 40 do número de pontos limite para ter a carteira suspensa. Além disso, o prazo de validade da CNH aumentou para 10 anos. Para saber tudo, é só entrar no G1.
E nesse sábado vai ser o funeral do príncipe Philip. O marido da rainha Elizabeth II morreu no dia 9 de abril, sexta-feira da semana passada. O Palácio de Buckingham anunciou que 30 pessoas vão participar da cerimônia restrita. Entre os convidados estão, é claro, a rainha, os príncipes Charles e William, o príncipe Harry, que agora mora nos Estados Unidos, foi para o Reino Unido, cumpriu o isolamento, fez testes para ver se estava com Covid e vai participar. A mulher dele, Meghan, está grávida e não foi autorizada pelo médico dela a viajar. Por serem crianças, os bisnetos da rainha e filhos de William, George, Charlotte e Louis não vão à cerimônia.
Leave Britney alone! Please!
Essa voz aí é do Chris Crocker, fã de Britney Spears, num desabafo que ele publicou em 2007 na internet.
Leave Britney Spears alone right now!
O vídeo Leave Britney Alone foi vendido por mais de 250 mil reais como uma obra NFT, que é uma espécie de selo de autenticidade digital que criou um mercado milionário de arte. Essa venda acontece no momento em que um documentário mostra a campanha Free Britney, movimento que surgiu com a preocupação de fãs com o bem-estar da cantora, alvo de uma disputa judicial com o pai.
Esse foi o Resumão, podcast semanal do G1, que está disponível no G1, é claro, em todas as plataformas digitais de áudio. Esse programa foi feito por mim, pela Carol e pelo Thiago Cazu. Se cuidem, bom fim de semana, tchau.
Bom fim de semana, pessoal. Se cuidem, beijo, tchau.